Olá. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá dando o que falar: inteligência artificial, mas especificamente nas compras públicas de TI. É um potencial de mudança enorme, né? E vamos explorar isso aqui no nosso IBGP Responde.
Exato. É um tema super relevante mesmo. E o bom é que a gente pode usar como base as discussões super ricas lá do Fórum do IBGP, né? Tudo fundamentado no conhecimento da professora Diana Santos e do professor Júlio Bonfim, que são, assim, referências nisso, e ajudam a clarear essas questões.
Perfeito. Então vamos lá, para a gente começar a desembrulhar isso. O que exatamente é essa tal de inteligência artificial generativa, a IAG? E como ela se encaixa na prática nas contratações públicas?
Ótima pergunta para começar. A IAG, Inteligência Artificial Generativa, ela é basicamente essa parte da IA que consegue criar conteúdo novo, tipo textos, até imagens, a partir do que ela aprendeu, dos dados, né?
Criar conteúdo.
Isso! E nas contratações públicas ela pode ajudar muito. Pensa em elaborar um termo de referência, o TR, ou um estudo técnico preliminar, ETP, até o documento de formalização da demanda, o DFD.
Ah, entendi. Como um assistente, então.
Exatamente. Pode agilizar bastante, sabe? E até melhorar a qualidade. Mas, e aqui tem um mais importante, tudo isso precisa vir junto com governança, com uma revisão humana bem crítica e, claro, respeitando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é fundamental.
Entendi. Fica claro que não é só apertar um botão. E além dessa agilidade, que outros benefícios mais concretos a gente pode esperar para a gestão de TI, segundo o que foi discutido lá no fórum?
Olha, os especialistas, como a professora Diana e o professor Júlio, apontam vários ganhos importantes. Primeiro, um aumento na produtividade dos servidores, né? Isso libera tempo para tarefas mais, estratégicas.
Faz sentido.
Depois, a velocidade para gerar esses documentos todos, os artefatos contratuais. E a padronização. Isso ajuda demais a diminuir erros, inconsistências.
Ah, a padronização é chave mesmo.
Com certeza. E tem um ponto que a professora Diana sempre bate na tecla: amplia a capacidade de análise. Ajuda a identificar requisitos, sabe? Mapear riscos, tudo de forma mais, eficiente. No fim, pode gerar economia de recursos e mais transparência também.
Parece muito bom, mas sempre tem o outro lado da moeda, né? Quais são os principais riscos que essa tecnologia traz? O que preocupa mais os especialistas?
Sim. Os riscos existem e não são pequenos. A gente fala, por exemplo, da chance de expor dados sensíveis ou informações que deveriam ser sigilosas, estratégicas.
Nossa, isso é sério.
Muito sério. E também o uso indevido de dados pessoais, né? Ou a IA gerar documentos com vieses, com informações erradas que são difíceis de pegar. Falta de transparência no processo. E, claro, o risco de violar a LGPD. Se não tiver uma governança boa, tudo isso piora.
E falando na LGPD, como ela entra especificamente nessa história de usar IA no governo?
A LGPD é central aqui. Ela manda que qualquer tratamento de dados pessoais, mesmo feito por IA, tem que seguir princípios básicos: finalidade, necessidade, transparência, segurança. Os órgãos públicos precisam garantir que dados pessoais, principalmente os sensíveis, não entrem nessas ferramentas de qualquer jeito. Tem que checar se a plataforma é segura, se está em conformidade.
Isso conecta com outro ponto muito falado: governança de IA. O que é isso exatamente? E por que é tão essencial, especialmente no setor público?
Governança de IA, de forma simples, é o conjunto de regras, de políticas, de práticas para garantir que a gente use a IA de um jeito responsável, ético, seguro e que esteja alinhado com os objetivos, né?
Entendi. Um manual de boas práticas, digamos assim.
É mais que isso. No setor público é ainda mais vital. A gente precisa que a tecnologia sirva aos princípios da administração: eficiência, claro, mas também transparência, responsabilidade, respeito aos direitos das pessoas. Sem governança, o risco de ter decisões, sei lá, obscuras ou com viés é enorme. Ela define como comprar, como usar, como auditar, como prestar conta sobre o uso da IA.
E na prática, para o servidor que está lá usando uma ferramenta de IA? Que cuidados básicos ele tem que ter ao colocar informações ali?
Cautela é a palavra. A regra geral é: evite ao máximo colocar dado pessoal sensível, informação estratégica, coisa sigilosa ou qualquer dado que a lei proteja. Tem que ler os termos de uso, a política de privacidade da ferramenta.
Sempre importante ler as letras miúdas.
Exato. E se der usar versões corporativas, que costumam ter contratos com mais garantias, e pensar em coisas como anonimização, criptografia, quando for o caso.
Para conseguir os melhores resultados, teve muita discussão sobre engenharia de prompts. Isso faz diferença mesmo? É tipo um jeito certo de perguntar para a IA?
Faz toda a diferença. Engenharia de prompts é basicamente a habilidade de fazer os comandos, as perguntas para a IA, de um jeito bem claro, detalhado, dando contexto, sabe?
Ah, então não é só jogar a pergunta de qualquer jeito.
Não mesmo. Um bom prompt direciona a IA para dar respostas muito mais precisas, mais relevantes para o que você precisa. Por exemplo, para rascunho uma cláusula específica de um TR. É, sim, uma habilidade estratégica importante para quem vai usar a IA agir.
Mas mesmo com o prompt perfeito e uma IA super avançada, a revisão humana, ela continua indispensável ou a gente pode começar a confiar mais na máquina?
Indispensável, absolutamente. Não tem como abrir mão. A IA, mesmo sendo ótima, pode ter o que a gente chama de alucinações.
Alucinações? Como assim?
É, são informações que parecem corretas, mas são falsas e imprecisas. Ou ela pode repetir vieses que estavam nos dados que ela usou para aprender.
Entendi. Perigoso isso.
Ações, ajustar o texto, garantir que está tudo certo com a lei, com a parte técnica. A revisão humana é a segurança final, a garantia de qualidade.
E para fechar os pontos técnicos, a rastreabilidade. Por que isso é tão falado, tão crucial?
Rastreabilidade é poder seguir o caminho, documentar como você chegou naquele resultado. Nas contratações públicas, isso é fundamental para a transparência, para prestar contas depois.
Ah, para poder explicar para os órgãos de controle, por exemplo.
Exatamente. Significa registrar qual ferramenta foi usada, qual versão dela, quais prompts você deu, o que a respondeu e o que você, humano, ajustou. É essencial para defender as decisões tomadas.
Certo. Então, resumindo tudo, a inteligência artificial generativa tem um potencial enorme para melhorar as contratações de TI no governo.
Mas para usar isso direito, de forma segura e que realmente funcione, o caminho passa, sem dúvida, por uma governança bem feita, muita atenção com a LGPD e a segurança dos dados, capacitar os servidores e, principalmente, não abrir mão da supervisão e da validação humana. É a combinação que funciona.
Excelente resumo. E para quem ficou curioso e quer saber mais, a dica é visitar o site ibgp.net.br. Lá tem cursos gratuitos e também as informações sobre a próxima turma do curso Aplicação da Inteligência Artificial Generativa nas Contratações de Bens e Serviços de TI, com os professores Júlio Bonfim e Diana Santos. Vale a pena conferir.
E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? Além de só pensar em eficiência, como é que as instituições podem garantir que essa IA nas compras públicas ajude de verdade a promover mais equidade, a diminuir vieses históricos que a gente sabe que existem, em vez de só, sei lá, automatizar esses problemas? Fica aí para a gente pensar.